SuonoCast.
Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um SuonoCast. Estamos aqui com o Felipe Pennoni, que é o maior TikToker de economia e finanças do Brasil. É um título robusto, né?
Você vê, mano. Olha onde é que eu cheguei, mano.
Você tem orgulho disso, assim? Você sai falando pra todo mundo ou você paga de humilde?
Tô brincando, óbvio que eu tenho. Não só falo com todo mundo. Tá na minha bio, né, do Instagram.
Sim.
Você tem lá no meu Instagram, pau, é o maior TikToker de economia do Brasil. É, eu usei isso como estratégia de marketing. Na realidade, eu nem sabia se eu realmente era. Mas eu vi que eu tava crescendo muito e eu me senti o maior. Eu falei assim, se eu me sinto maior é porque eu sou maior. Pode ter um cara ali...
Então, se o Primo Rico passar você, você não vai mudar para segundo maior influencer do TikTok?
Não, vou deixar. O Primo Rico já é grande, ele não vai ficar bolado. Se tipo, não. Ele não vai olhar e falar assim, ah, que esse cara tá tomando meu posto aí?
Será?
O Primo Rico já tem muito...
Ele olha assim e fala, quem
ele já tem muita dor de cabeça. Você acha que ele vai se importar com o moleque? Não, vou deixar.
Você já tá ganhando mais dinheiro que ele?
Exatamente por isso que ele não vai se importar. Se ele fosse se importar, é porque provavelmente eu tava ganhando mais dinheiro que ele. Você não viu o Felipe Neto aí esses dias?
Sim.
Que ficou boladão
lá. Tá irritado com o Casemiro. É isso.
Estourou?
Sim.
Por quê? Porque provavelmente o Casemiro deve estar tendo um resultado ali que tá, né? Sim. Deixando o Felipe Neto com medo. Porque o Felipe Neto é um dos maiores, o maior, né? Do entretenimento. Sim. Na internet. O Casemiro tá vindo aí firme e forte. Então ele incomoda. Mas eu acho que o Primo Rico nem sabe que eu existo. Tem uma história engraçada, eu tava num podcast, eu tava num mastermind, e aí o Bruno Perini tava lá no palco, e aí ele tava falando do podcast dele, e quando ele tava palestrando, tinha sido depois do almoço. Então eu tava, tipo assim, eu já tinha visto umas 3 palestras na parte da manhã, tava meio cansado assim, eu tava mexendo no telefone, e ele tava falando muito do podcast, eu não acompanhava o podcast dele na época, e também não tinha interesse de fazer um podcast, não tinha planos, hoje eu tenho, mas na época eu não tinha planos. Então eu tava mexendo no telefone, meio que ouvindo assim, por alto o que ele tava falando, mas não prestando muita atenção. Do nada ele, Pennoni, quantos seguidores você tem no TikTok? Eu falei, caraca, o Bruno Perini me conhece? Aí eu olhei assim, falei, 1,5 milhão, 1,1 milhão. Aí ele, você se dedica muito? Eu falei, caraca, o cara tá perguntando pra mim se eu sou um trabalhador, agora é a minha chance. Eu falei, me dedico, todo vídeo é bem produzido, câmera, edição, sei o quê. Eu falando no microfone, todo mundo me ouvindo, ele... Pois é, aí ele falando, pois é, no meu caso, eu nunca gravei um vídeo pro meu TikTok, eu tenho 800 mil seguidores, o meu editor que faz tudo lá, e eu nem preciso tocar o dedo, porque o TikTok é uma plataforma que você viraliza com muita facilidade, ou seja, desmereceu.
Caramba, ele deu uma zoada, uma milhadinha. Assim.
Mas acho que não foi intencional, obviamente, né?
Ah,
mas eu fiquei...
O que Freud diria disso, né?
O que Freud diria disso. Mas eu olhei e falei assim, caraca, eu achei que ele tava, tipo, pra depois me usar como exemplo lá em cima. Viu, galera? Pennoni aí... TikTok, o cara dedicado.
Mas tem uma diferença, né? Quantos ele tem?
Putz.
Ele é mais velho, né?
Cara, pode ser que sim. Não sei quantos anos ele tem.
Porque a impressão que eu tenho é que...
Pode ser não,
pra você,
com certeza, sim.
O TikTok é a sua primeira rede social? É a que você mais usa?
Cara, hoje é a que eu mais uso. Mas eu não é necessariamente a que eu quero levar pra sempre no meu futuro. Tipo, não é que eu não quero levar o TikTok, é que eu quero ser muito... Eu quero que a minha imagem seja o centro, entendeu? Independente de onde eu estiver, se eu estiver no Spotify, se eu estiver no Netflix, se eu estiver no YouTube, no TikTok, eu quero que a pessoa assista porque é o Pennoni, entendeu? Uhum. Então eu venho construindo uma imagem, meu objetivo é construir uma imagem. Eu quero que as pessoas gostem de mim, pelo que eu falo, pelas ideias que eu defendo, pelas minhas besteiras que eu falo também, pelas bobeiras que eu faço, pelo meu jeito, é isso, esse é meu objetivo. Se for no TikTok, pô, perfeito. Se for no YouTube, perfeito também. Se for no Netflix, ótimo. Eu quero trabalhar com a minha imagem, porque eu sei, sim, que a minha imagem eu posso construir um valor, como eu venho construindo um valor enorme nesses últimos meses.
E você já tem muito hater?
Cara, tipo, eu não leio mais comentário, velho. Tipo, isso é uma parada que até um erro meu, eu deveria ler mais comentário. Mas eu tô na internet há 9, vai fazer 8 anos, agora em janeiro.
E... Você tá com 22, né?
Peraí, 8. Acho que vai fazer 8 ou 9, como eu me perdi. É, eu tô com 22 anos. É, e eu vou ser sincero com você, eu tive muitos anos desses meus 8 anos de internet, alguns anos eu me importei demais, assim, de todo dia olhar comentário, quando eu achava um hater, aquilo me consumia de uma forma que eu falava, eu não vou ficar sossegado enquanto eu não convencer esse cara que eu sou bom. Não vou ficar sossegado enquanto esse cara não me pedir desculpa, ou sei lá, começar a gostar de mim. Então,
pô, eu... até sair na mão com o cara e resolver isso de uma vez.
Exatamente, é. Né? Qualquer coisa a gente resolve na rua mesmo, barco um dia. Mas é, nunca, é, sei, eu me importei muito, sabe? Uhum. Só que depois de um tempo, eu meio que perdi um pouco do tesão de ficar lendo comentário, porque os meus vídeos começaram a viralizar, principalmente no TikTok, e tinha vídeo lá que pegava, tipo, 1.500 comentários. Pô, impossível ler. Sim. Eu lia na época que pegava pouco, tipo, pegava 30, 40, 50 comentários no máximo. Eu leio os do Instagram, mas no Instagram é realmente quem gosta do meu conteúdo. É, se algum Reels meus stories é a mesma situação do TikTok, vão ser, tipo, 1.500 comentários, que eu não vou dar conta de ler tudo. Mas os posts que eu faço no dia a dia e as mensagens que eu recebo nos meus stories, eu faço questão de responder porque você é meu público ali, né? Eu quero ter uma proximidade do meu público. Mas hate mesmo tem, óbvio. Eu falo sobre coisas que não necessariamente a maioria dos brasileiros concordam. Eu defendo o empreendedorismo, eu defendo a leitura, eu acredito no investimento, no poder do investimento. É, eu acredito em coisas que, pô, às vezes o brasileiro gostaria de estar se dedicando àquilo, mas para se colocar numa zona de conforto, ele prefere falar mal daquela coisa, para falar assim, ó, vou falar mal, para colocar na minha cabeça que é errado, por exemplo, empreender, para colocar na minha cabeça que é errado investir, que é uma bolha, que é sei lá o que, seja lá o que for, é, mas isso só para eu me colocar numa zona de conforto mesmo, tipo, uhum. Porque eu não quero me arriscar nesse mercado. Não quero me arriscar empreendendo, não quero arriscar o meu dinheiro investindo na bolsa, por exemplo. Uhum. E aí ele fala mal para não pagar o preço, né? Vamos dizer sim. Assim.
Bom, isso vai sempre rolar então, né? O hater é para sempre.
Sim, não com tem certeza. Muito jeito.
Quando que isso ficou sério, Penoni? Você falou que, pô, você tá com 9 anos na internet, tá com 22, então você tinha 13 ali quando você começou a
14.
Produzir 14.
É, foi de 14 para 15. Foi em janeiro, dia 11 de janeiro.
Mas era um lance assim. Pô, com 14 anos, todo mundo estava apostando, né? É, foi uma brincadeira que foi se tornando um bagulho sério ou você já tinha isso desde o começo na cabeça?
Cara, eu vou ser sincero com você. Quando eu comecei, meu objetivo era chamar atenção na escola. Sério mesmo, era chamar atenção na escola. Eu sempre fui um cara muito que eu exigi muita atenção das pessoas a vida inteira. Eu sempre queria ser o centro das atenções. É, isso me fez
a falar de Freud.
Passar vergonha, porque quando você quer ser o centro das atenções, você faz ali barbaridades, né, que as pessoas podem rir da sua cara.
Pode soar bizarro, né?
Pode soar bizarro. Eita. Ou você vai fazer coisas que podem realmente dar certo e você, a galera vai te falar, vai te admirar, falar, caraca, genial, olha o que esse cara tá fazendo. No meu caso, sempre foi o contrário. Eu acertava uma vez e errava 100, tá ligado? Então, sempre fui bobão. Sempre fui
o
bobão.
Score da bizarrice era maior do que o do acerto.
É, mas isso é no grupo de amigos, na sala de aula e tal. É, quando eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, eu falei, cara, tá aí um outro caminho pra eu poder fazer isso. E aí, pô, lancei meu canal no YouTube, comecei a gravar uns vídeos. Literalmente, barbaridades mesmo. Comecei fazendo conteúdo de entretenimento, pegadinha na rua. E encher, infernizar as pessoas na rua, fazer... É sacanagem, enfim. É, teve uma vez que eu encontrei a Fátima Bernardes numa sorveteria, cheguei pra ela e falei assim, oi, eu e um amigo meu, pode tirar uma foto? Ela, claro. Aí eu dei o celular pra ela, tirou uma foto minha, tá ligado? Ela achou que era pra tirar uma foto com ela.
Ah, isso foi muito bom, nem uma barbaridade.
Cara, viralizou isso aí.
Tipo, nossa, excelente.
É, então eu fazia umas paradas que, tipo, por mais que...
Mas não foi ofensivo. Quando você falou barbaridade, eu achei que você tava, sei lá...
Não, eu já pintei...
Puxando cobertor de morador de rua. Não, você fez uma sacanagemzinha.
Ah, não, é barbaridade que eu falo, tipo assim, é coisa pra de jovem mesmo, tipo, besteira de jovem. Mas que eu fazia pra aparecer, pra ter visualização.
Sim.
Teve uma vez que eu botei o link do meu canal na estampa de... Sabe quando uma loja vai abrir no shopping? Que aí fica, sim, tipo, aquele...
Em breve.
Aquele slogan da loja numa parede que é tipo de papel?
Sim.
Eu levei um banco, peguei uma tinta roxa, bem chamativa, e fui lá em cima. Ok, www.youtube.com/Felipe Penoni. Isso aí foi a maior campanha de tráfego pago que eu fiz, tráfego orgânico que eu fiz da minha vida. Tanta gente passava naquele...
Zero pago, né?
Zero pago. Tanta gente passava naquele shopping. Fui expulso do shopping? Óbvio.
Óbvio. Mas você filmou a expulsão?
Filmei tudo. Só que aí que tá, cara. 50% desses vídeos eu perdi. Porque o meu canal foi hackeado em 2016. Deve ter sido o dono do shopping que hackeou meu canal.
Total. Ficou...
Porque eu, não, fazia muito, assim... É, você já foi em banheiro que tem fio dental preso na parede?
Sim, claro.
Eu peguei uma vez o fio dental na parede, ele fica grudado.
Desse mesmo shopping.
Desse, era tudo o mesmo shopping, que era do lado da minha casa. Eu não tinha carro,
nossa,
então
que
era...
que azar terem construído esse shopping.
Eu peguei, dei três voltas assim no fio dental, botei na minha mão e saí andando pelo shopping. Aí ficou uma linha no meio do shopping, tipo assim, cruzada. Eu ia lá na frente, voltava, até travar e não cuidar. Só que aí, pô, pensa, você tá andando, você não vê um fio dental.
Nossa, as pessoas esbarravam.
As pessoas passavam... Aí, esbarrava no treco, assim, tipo, o negócio meio que travava a pessoa, ela às vezes não entendia nada.
Ou seja, o segurança tinha sua imagem gravada, assim, tipo,
cara,
esse moleque
não
entra.
Cara, tipo assim, isso foi uma coisa que nunca chegou a acontecer, de eu não poder entrar no shopping. Eu já fui expulso.
Mas os caras sacavam quando você entrava.
Cara, eu não sei, tipo assim, eu cheguei a ser expulso, acho que uma vez só desse shopping, foi quando quando eu botei a tinta, mas porque eu também era...
Então, se saiu barato, se foi só o hackeamento, saiu barato.
Ah, uma vez eu fiquei, pô, 5 minutos deitado na porta de uma loja. Deitado, a gente tava dormindo. Na porta de uma loja, aquelas lojas de roupa feminina.
Sim.
Deitado na porta, meio tampando a entrada, assim. E eu fechei o olho, porque eu tava com muita vergonha. Falei, eu não quero ver a reação das pessoas. E eu fiquei fechado.
Quantos anos você tinha que fez isso?
Ah, 16, 15.
Isso não tem pai, não tem mãe, não? Como que funciona?
Cara, pois é. Assim, meu pai deve ter um orgulho bizarro do que eu me tornei, né? Porque, assim, era uma dor de cabeça.
Não é orgulho, é alívio a palavra, né?
Alívio, alívio, orgulho. Tudo positivo tava passando na cabeça deles.
Alívio agora em vistas do que acontecia lá atrás.
O que acontecia lá atrás.
O que aconteceu não era vislumbrado lá atrás.
Pois
é. Por isso que eu falo, deve ter sido um alívio.
É, tipo assim, eu sou muito grato
pro meu
pai.
Podia ser hospital psiquiátrico ou carreira, né?
Eu sou muito grato pro meu pai dele ter deixado eu continuar, entendeu? Porque se ele tivesse travado, como pô, a vida inteira meu pai me deu tudo e mais um pouco, eu sempre respeitei muito meu pai.
Uhum.
Então, tipo assim, a gente sempre teve uma questão ali dentro de casa que eu nunca falei um não pro meu pai quando ele pediu para eu fazer alguma coisa. Então, se ele pedisse para eu parar, eu ia parar. Se ele falasse assim para mim, ó, não quero que você faça mais.
Mas existia um diálogo sobre isso? Ele falava, filho, cuidado com isso.
Cara, tinha...
Você contava antes ou era só...
ficava boladaça. Minha mãe ficava boladaça. Eu sujava a casa toda.
Você tem irmãos?
Tenho uma irmã mais velha. Tenho uma irmã mais velha. Tipo, ela também presenciou tudo isso, mas... Eles apoiavam também, tipo, eles tinham um lado que às vezes eles se preocupavam, mas igual eu te falei, não eram barbaridades que poderiam prejudicar a ponto do cara, sei lá, porque tem gente que faz pegadinha na internet, que, pô, tem gente que saca a arma, entendeu? Tipo,
sim,
pode ser perigoso, dependendo do lugar que você faz também.
Claro.
Cara, eu fazia num shopping classe alta lá no Rio de Janeiro.
Sim.
Tipo assim, tinha só loja muito top, então, tipo... também essas pessoas também são bem esquentadas, né? A galera geralmente classe alta, pessoas mais velhas principalmente. Já teve um velho uma vez que o cara se revoltou comigo porque eu pedi pra ele tirar uma foto minha e eu vazei e deixei o celular com ele.
Ele jogou o celular no chão assim?
Não, eu falei assim, meu amigo, pode tirar uma foto minha? Aí ele pegou meu celular e eu fui, me afastei assim, ele tirou a foto, aí eu saí.
Você e o celular seguiu ficou se com
afastando. Ele, alô, e eu vazei. Aí, tipo, uns 3 minutos depois eu voltei. O cara já tava, tipo, não, agora, peraí. Chamou o segurança, aí ele começou com um discurso lá. Ele não me conhece, eu tenho empresas, pensa se eu passo por um ladrão, que eu não sei. Eu falei, não, meu senhor, tem que estar gravado aqui, ó, você não pode ver, é uma pegadinha e tal. E o cara nem aí.
Caramba.
Querendo me bater, de verdade. Então, tipo assim, o cara se estressou.
Sim.
Geralmente essa galera também se estressa.
Você tem essa enorme sorte de ser branco, né? Você tá ligado disso?
Cara, tipo, pois é. Isso é um fato que eu nunca cheguei a parar pra pensar. Mas eu conheço amigos que fazem também pegadinhas, negros, que já foram agredidos várias vezes.
É, né? Outra história.
É,
né?
Outra situação. Uhum. É igual eu te falei, também depende muito do lugar que você vai gravar. A única vez que eu gravei num local aberto, assim, tipo, por exemplo, uma praça, foi uma vez que eu levei uma bolsada de uma mulher na cara, tipo, ela tava andando com uma bolsa, que eu fingia que eu ia espirrar na frente das pessoas. Que eu tava, tipo, meio aquele cara desconfortável que chega, tipo, dá aquele espirrão e não bota a mão, tá ligado?
Sim.
Aí eu ia...
Pré-Covid isso, imagina.
Pré-Covid.
Hoje se apanharia, seria mais
hoje,
uma bolsada.
Não, hoje...
Com todo o direito, inclusive.
Hoje em dia, o negócio não pode ser nem isso aí, é ser ameaçado de morte. E aí, eu tava fazendo todas as pessoas que estavam passando na calçada. Passava uma pessoa, eu fingia que ia espirrar. Passava outra pessoa, eu fingia que ia espirrar. Aí a moça que tava lá atrás, ela viu que eu tava fazendo isso. Aí na hora que eu fui espirrar na frente dela, ela pegou a bolsa dela, a bolsinha dela, aquelas carteirinhas, sabe?
Sim.
Aí ela deu uma minha cara. Aí eu... Na hora eu travei assim, Aí ela passou, depois ela voltou com pão da padaria, que acho que ela tinha que comprar pão. Aí eu vi que ela tava voltando, falei, moça, desculpe e tal, não sei o quê. Ah, não, eu vi que você tava fazendo sacanagem com os outros aí, e
Caraca,
comigo não
vingadora
gosta, não sei o quê. Eu
total.
falei, não, desculpa. Ela, não, tudo bem e tal. Aí ela ficou de boa. Porque eu voltei lá, falei, eu quase chorei esse dia. Pô, nunca tinha sido. Nunca ninguém tinha tocado em mim, sem ser minha mãe, sei lá, tipo, um tapa na
Talvez
bunda.
esse seja todo o problema, né?
Exatamente.
A boa e velha falta de
Bom,
sono.
mas isso é o meu passado, isso é o que eu fiz, né?
Sim.
Mas é o que eu te falei,
Então,
por
mas aí
exemplo.
quando que você falou, putz, eu consigo fazer isso profissionalmente, eu consigo ganhar dinheiro com esse
Eu não
negócio?
ganhava dinheiro. Eu fazia porque eu gostava mesmo. Era porque eu tinha esse objetivo
Então,
de.
mas daí um dia alguém chegou e falou, pô, fala da minha marca e eu te dou dinheiro, ou você planejou isso antes? Eu consigo fazer com que isso vire fluxo de reais para minha carteira?
Você gosta de hambúrguer?
Demais, mais do que deveria.
Uma vez eu fiz uma publi para uma hamburgueria que eu ia ganhar dois hambúrgueres. E o meu vídeo eu fiz lá, vídeo pro
Essa é uma
YouTube.
hamburgueria local, assim, não era um Burger
É, do
King.
lado da minha casa, mas era
Ah,
uma
tá.
hamburgueria gourmet e
Senão seria
naquela
uma
época.
denúncia, né? Burger King paga
Exatamente.
com dois. Será que é propaganda da Ludmilla? Foram dois hambúrgueres?
Ué, eu creio que não. Inclusive, se foi, Ludmilla não sabe fechar uma publi. Me chama aí que eu te dou a
Tenho
mentoria.
certeza que o empresário dela pediu mais que dois Whopper.
É, deve ter pedido a cota de Whopper para comer para a vida inteira.
Total.
Mas é, eu fui numa hamburgueria gourmet, tava surgindo essas hamburguerias gourmets na época. E aí eu fui lá, conversei, na real, mandei DM no Instagram para essa marca, para essa empresa, falando que eu gostava muito do sanduíche. E o sanduíche na época, tipo assim, era uns 40 conto. Um sanduíche. Para mim era muita coisa. Sei lá, meu pai me dava uma grana ali no mês, mas. Na época eu ainda nem saía para balada, então era uma grana muito restrita mesmo para eu gastar no mês.
Sim.
E, pô, 40 conto para comer um sanduíche, às vezes era tipo assim, um quarto do que eu recebia do meu pai. Era caro, era um hambúrguer no mês ali, daquele top, top mesmo. E aí eu falei, cara, esse mês eu vou comer dois. Dois hambúrguer. E vão ser os dois no mesmo dia. Vou lá na loja e vou mandar, vou falar que vou fazer parceria com eles, permuta, eles vão me dar dois sanduíches e eu vou fazer a divulgação no YouTube. Fui, os caras toparam, gravei o vídeo, postei o vídeo estourou, pegou 200 mil visualizações. Na época,
Caramba.
eu fiz uma miniatura do vídeo, por isso que eu falo que o marketing, quando você tá no YouTube hoje em dia, ganha quem faz o melhor marketing ou o melhor vídeo. Por que quem faz o melhor? Por que que o cara que faz um marketing bom, mas que não tem um vídeo bom, viraliza? Porque a pessoa vai clicar o vídeo e vai assistir. A pessoa se decepciona no final, mas o cara já ganhou as visualizações. A gente vê isso, por exemplo, no mundo dos cursos online. Tem muita gente que
Total.
sabe fazer um baita marketing, mas você vai ver o
Um
produto do
curso
cara é
horroroso.
horroroso, né? E também tem o contrário. A gente vê muita
O
gente que tem
mercado
um.
financeiro tá cheio disso, inclusive.
Exato. Tem gente que tem curso muito bom, mas que o marketing é horroroso. Tá ligado? E o cara às vezes não vende muito, por quê? Porque ele não sabe fazer marketing. Se você souber combar os dois meio a meio, você consegue ter uns resultados interessantes. Então, eu fiz uma miniatura com os dois sanduíches assim na mão, grandões. Pá, postei. 200 mil visualizações pegou o vídeo. E no vídeo, foi tão orgânico aquela divulgação. Eu tava tão feliz que eu ia comer aquele sanduíche. Feliz mesmo. Falei, cara, eu vou fazer publi. Lembra que eu te falei que eu gostava de chamar atenção? Pô, o que que a galera do condomínio ia pensar? Caraca, a Pernani tá fazendo publi pro sanduíche mais
Lanchonete.
top da região. Tá ligado? E aí eu fui lá, fiz, gravei, pá, não sei o quê. E no vídeo eu fico falando o tempo inteiro. Beijo Burger! Caraca, eu falei o nome da marca.
Pode falar,
Pode
mano.
falar o nome da marca? Eu
Tranquilo.
ficava assim, ó, Beijo Burger, Beijo Burger, que nem um idiota. Aí virou um meme. Até hoje, juro, até hoje eu recebo mensagens da galera que lembra do nome da marca. Eu fiz um
Caramba.
branding ferrado no vídeo. E eu levei muito cliente para essa empresa. Porque o vídeo cresceu. Tinha gente que não conhecia a hamburgueria e ficou conhecendo por causa do meu vídeo. Então, por isso que quando, tipo assim, uma pessoa chega para mim, é influenciador digital, e fala, cara, eu vou fazer por permuta. Eu falo, cara, você tem que primeiro ver seus resultados. Você tem que colocar isso no preço, cara. No valor que você vai cobrar para divulgar. De que o vídeo pode estourar. É uma
Mas é
incógnita.
difícil precificar isso antes, né?
Cara, deixa eu te falar que.
Tipo, tem um cálculo, tem uma
Não
formulinha que você
existe
faz?
receita de bolo. É, eu
Você
já.
meteu a faca na Suno? Fala sério.
Você quer que eu fale sério mesmo?
Claro, sério com consciência que a gente tá gravando
Sério. Eu
aqui.
quase falei o Thiago.
Sério
Quase
mesmo?
falei o Thiago.
Rapaz, me ensina isso.
Ele confiou tanto em mim que
Tô
ele
nessa
falou: irmão,
jornada.
ó. Vai tudo pra você. Se der errado, eu vou me ferrar junto.
É por isso que a gente teve que vender uma parte da empresa pra XP, inclusive.
Pois,
né?
É. Porque por quê?
Foi tudo pro Pennoni.
Depois que o Pennoni entrou na empresa.
Total.
E o Thiago confiou. Se der errado, eu vou junto.
Espero que traga muito assinante, que... cara.
Exatamente. E... Mas aí eu falo, cara, coloca isso no valor, velho.
Mas com quantos anos você começou? Hoje você vive do seu trampo de influencer?
Vivo. Dá pra viver.
Sua avó entende o que você faz?
Não faz nem ideia.
É?
Minha avó, cara, minha avó, ela nunca teve um smartphone na vida. Sei lá, da minha avó, aqueles... É, da, tipo, antigaço, aqueles raizão, sabe?
Sim.
De tecladinho.
Sim.
Então, mas
existe, Blackberry.
Mas ainda existem os tecladinhos... Que colé Blackberry?
É, não, deve ser aqueles mais vagabundinhos.
Minha avó acho que não teve nem Blackberry. Ela deve ter o mesmo telefone há uns 30 anos.
Sim.
Pra você ter uma noção, a minha avó é tão raiz que no telefone dela tem uma... fita crepe atrás com o número do telefone.
Isso é
pra ela
raiz,
não esquecer,
hein?
Mano.
Isso é bem raiz.
Pois é. Total. E a mesma fita, há 30 anos, ela nunca tirou.
Sim.
É aquela fita que você vê, ela tá até meio desgastada na
ponta. Sim, fica bonito até.
Se eu deixar uma fita no meu telefone, em 2 dias eu tiro, porque minha ansiedade é foda. Eu pego meu telefone na mão, vou ficar ali tirando, eu tiro.
Mas uma coisa que é interessante, assim, Pinoni, você é um cara de classe média alta. Você faz IBMEC, você, na sua sala, você já se formou, inclusive, economia, certo?
Não formei ainda. Tô no IBMEC lá, vou fazer o 5º semestre agora.
Ciências Econômicas, certo?
Ciências Econômicas, exatamente.
Então, você tá no meio de uma galera que tem grana, muitos dos seus colegas vão acabar trabalhando em grandes bancos e tal. Você pensa nisso? Em algum momento você fala, ah, quer saber, eu vou trabalhar para Itaú, não. É melhor.
Porque meu pai trabalhou a vida inteira em banco. Sim. E eu vi a rotina dele como foi e não me agradou muito.
É interessante,
mas isso é uma opinião minha.
Você é parte desse fenômeno total, que é uma mudança, é uma disrupção midiática e econômica, né? Em que é muito mais legal você ser influencer de alguma coisa, fazer um curso, sei lá, tem gente que consegue desistir do emprego e fazer um curso de pão caseiro e ficar ou rico ou conseguir se sustentar com isso.
Sim.
E você fez isso muito cedo. Por que que... Você escolheu fazer, já que você escolheu se tornar influencer de alguma coisa, por que economia?
É porque meu pai ia ficar boladão comigo se eu parasse de fazer faculdade. Tipo, é sincero mesmo, sendo sincero.
Você pensou, então?
Eu fiz publicidade 3 semestres, e aí no 3º semestre eu percebi que eu só ia pra aula pra dormir, literalmente. Eu ia pra aula, chegava lá, ia sentar no último lugar, dormia. Era um curso que eu já tinha uma noção por conta da internet, que o marketing digital tá no jogo ali. Né, produzindo conteúdo, eu já tinha uma noção de Photoshop, de marketing, de produção de conteúdo, criação de campanha, essas coisas eu sempre tive uma noção. Então, tipo, a introdução em publicidade foi algo que eu já era um pouco familiar.
Sim.
E...
Hoje em dia todo mundo faz marketing, né? O cara faz física, fala que eu fiz física, mas trabalho com marketing.
Cara, eu acho que todo mundo tem que ter um pouquinho de cada coisa, sabe? Não, você tem que ter, obviamente, sua especialidade ali, que você vai, aquela coisa que você, pô, é bom pra caramba, né? Você é uma... você tá num grupo de poucas pessoas que sabem muito sobre aquele assunto. Uhum. Mas, cara, não adianta de nada você ser um médico e não ter noção de administração. Se você for abrir um escritório, você tem que pelo menos saber quem você vai contratar.
Sim.
Você tem que saber pelo menos quais áreas ali que você precisa, né, pra conseguir fazer a gestão do negócio. Precisa fazer uma faculdade de administração? Não. Mas você precisa ter noção de administração.
Sim.
E como é que você tem noção hoje em dia? Putz, cara. Tem muito meio de informação hoje. Livro, curso, YouTube, podcast, LinkedIn, artigo, Google. Putz, tem coisa demais. Você consegue encontrar infinidade de possibilidades. Sim. De aprender um pouquinho.
O que você queria de marketing, você já conseguiu de outra maneira que não precisava ser a faculdade.
E aí eu dormia na aula e eu falei assim, cara, pô, não vejo sentido. E eu pegava 1 hora de metrô e ônibus para ir, mais 1 hora e meia para voltar. 2 horas, trabalhava no Rock in Rio na época, então também tinha que, às vezes, chegar em casa, almoçar correndo, pegar mais 30 minutos de transporte para chegar no Rock in Rio, para voltar para casa à noite, namorava, não tava fazendo mais vídeo pro YouTube, então, tipo, pô, tava numa rotina ali que não tava me agradando. Aí eu cheguei pro meu pai, assim, no início do 3º semestre, eu falei assim, pai, primeira semana de aula. Meu pai pagou a mensalidade, né, porque ele pagava a faculdade para mim. Falei, pai, não quero fazer mais. Ah, não quero e tal. Até falei assim, vou trabalhar no Outback. Vou ganhar 3 pau por mês, R$2.500 por mês.
Você falou depois dele pagar o boleto?
Depois dele pagar o boleto.
Podia falar 15 minutos antes.
Pois é. É porque eu tive que ter certeza. Eu fui lá, quando eu comecei o 3º semestre, eu falei assim, não é.
Sim.
Não é. Tinha um professor lá que eu não gostava dele. bateu muito, aí eu falei assim, ah, não, não quero, se eu ficar 6 meses com esse cara aqui, não dá, não é possível. É, e aí, tipo, cheguei em casa e falei, pai, vou trabalhar no Outback, aí eu vou ganhar meu dinheiro. Na época, tinha muito amigo meu entrando pra marketing multinível.
Caramba!
É, e eu tava sonhando em entrar,
Porque meus amigos marketing multinível ou era pirâmide financeira?
Cara, marketing multinível.
É?
Certeza? Era visto como pirâmide. Era visto como pirâmide. Pelas pessoas. É, mas hoje eu estudei um pouco mais do mercado, a empresa que eles trabalhavam não é pirâmide.
É... Oferecimento Telex Free.
E aí eu falei, cara, pô, fiquei com muita vontade, porque meus amigos, eles chegavam pra mim e falavam assim, cara, 22 anos, milionário, filho. Falava, milionário, milionário. Sem fazer nada, sem fazer nada. É, tem aquele discurso de pirâmide, né? Só que na prática não é daquele jeito.
Tem total, né?
Tanto é que hoje você vê os moleques, ninguém um deles tá milionário e estão tudo correndo atrás de trabalho aí, desesperado. Uhum. Entendeu? E aí eu tava muito vidrado nisso. Sorte que eu tive um pai, assim... muito dentro da realidade, que já tinha visto isso várias, várias vezes no período que ele estava trabalhando no banco, com outras empresas que tinham a mesma estratégia de venda. Ele falou assim, filho, cai fora, não vai trabalhar no Outback, eu quero que você faça faculdade, porque a faculdade vai fazer... Meu pai é conservadorzaço. Ele falou, se você em 10 dias não me falar qual faculdade você vai fazer, você continua fazendo publicidade. E nesses 10 dias, você vai ter que ficar indo na aula.
Pô, gostei do seu pai, cara. Ele chama ele aqui.
Desse jeito. Não, meu pai é foda. Eu quero entrar... Cara, tipo assim, as conversas que eu tenho com meu pai são sensacionais.
Sim, mas um bom pai salva a vida, né?
Salva
a gente
vida,
faz muita bobagem.
E às vezes eu fico meio, tipo, meio bolado, cara. Porque depois que eu comecei a... Enfim, à medida que eu fui ficando mais velho... Mas acho que isso também é natural. Eu fui falando que, não, isso aí você tá errado. E aí, levando em conta aquilo que eu realmente acredito e chegava no final, acontecia, eu me ferrava.
Sim.
Entendeu? Então eu comecei a ficar muito egocêntrico, assim, sabe? É, mas aí meu pai, ele falou comigo, ele falou, ó, você vai continuar indo na aula, porque você deve estar fazendo isso por preguiça, que era mesmo. Era verdade, eu queria sair da faculdade porque eu tava com preguiça de ir pra faculdade. Ele falou, e se você estiver saindo por preguiça, você vai continuar e você vai terminar. Agora, se você realmente tá insatisfeito, você tem que procurar um outro curso. E nessa época, eu tava lendo Pai Rico, Pai Pobre. Uhum. Eu tava num período meio... Ah, tava meio bad vibe com a vida, eu falei, ah, vou ler autoajuda. Aí eu li Poder Ser Inimigo do Tony Robbins, 10 páginas, aí achei muito difícil, aí fui pro Pai Rico, Pai Pobre. E aí eu vi negócio de finanças, achei, pô, negócio massa, cara. Finanças e tal. Assim.
Tinha alguma familiaridade por causa do seu pai, justamente, não?
Cara, eu nunca cheguei aí muito a fundo no trabalho do meu pai. Até que eu fui ficar sabendo o que meu pai fazia no banco, sei lá, alguns meses atrás. Uhum. Nunca soube. Ele já era aposentado. Então, tipo, quando eu tomei essa decisão de querer sair da faculdade, e aí eu falei assim, tá, beleza, então. Tô estudando finanças, tô gostando de ler esse livro aqui, quero fazer algo relacionado a finanças. Joguei no Google. Faculdades relacionadas a finanças. Pum, primeira. Economia, aí tinha contábeis. Economia, contábeis e administração. Aí eu pesquisei sobre economia. Falei, putz, cara, economia, muita matemática. Faz 3 anos que eu nem toco em matemática, porque eu já tinha saído do ensino médio, né? Mas eu vou fazer. Aonde? Fazer Enem? Putz, estava em setembro. Não tinha nem ter médio de se inscrever. Eu tenho que fazer pro ano que vem. Falei, cara, como meu pai já estava pagando essa minha faculdade, vou ver com ele se ele anima de pagar a outra. É, vou fazer numa particular. E aí eu fui no IBMEC. Uhum. Fui lá no IBMEC, cheguei lá, a mulher falou que era um valor. E quando a gente ligou os pontos, falou, cara, tem IBMEC em Belo Horizonte. E a gente já tinha apartamento aqui, a nossa vida era toda em BH. Só que a gente só morava no Rio porque meu pai tinha sido transferido. E como meu pai já tinha se aposentado e a minha irmã não morava mais com a gente uniu os pontos. Ela falou, vamos voltar para Belo Horizonte, vamos morar no nosso apartamento, na nossa casa, o Felipe faz faculdade lá. E foi isso, ligamos no dia que eu fui no IBMEC, naquela semana que eu falei que eu ia sair da faculdade, ligamos no IBMEC Belo Horizonte e perguntamos, dá tempo ainda de chegar aí? Dá, mas tem que vir amanhã.
Caraca.
Putz, como é que a gente vai fazer mudança em um dia? Aí minha tia mora em BH, inclusive tia Eliane, obrigado por ter me hospedado 6 meses na sua casa.
6 meses?
6 meses. Que foi o tempo pedir para o... Porque a gente alugava o apartamento, né? Pedir para as pessoas que moravam no nosso apartamento sair.
Reformar, mobiliar.
Reformar, levar coisa. Então, tipo assim, demorou. E aí eu morei com a minha tia e comecei a fazer IBMEC. E foi quando eu entrei no IBMEC que a minha vida mudou. Porque entrei no IBMEC e eu vi a vida... Eu vi outro... Cara, assim, tive outra visão do... das coisas, sabe?
O que que a economia te ensinou que você não tinha a menor noção de custo como funcionar?
Custo de oportunidade. Os principais, é o primeiro ou o segundo princípio. Não, o primeiro é trade-off.
Trade-off, sim.
Trade-off, cara. Fazer algo não necessariamente é tomar uma decisão. É deixar de tomar outras decisões. Então, se você vai fazer uma coisa, você tem que pensar no que você também está deixando de fazer. Por exemplo, hoje eu estou aqui com você, batendo esse papo. Eu poderia ter acordado hoje, 3h30 da manhã, preguiça, putz. Ah, não fui eu que paguei a passagem, não fui eu que paguei o hotel, não saiu do meu bolso. Vou ligar para eles e falar que eu estou cansado, que, tipo, sei lá, fiquei doente e não vou. Vou entrar numa zona de conforto? Sim. Que eu vou ficar lá em casa, na minha caminha, bonitinho, papapá, não vou ter que viajar para São Paulo, sair de BH. Mas essa zona de conforto, ela pode se transformar numa de desconforto. Porque eu desmarcando em cima da hora com vocês, o que, que pode acontecer? Aí, Penone, tchau. Uhum. Suno não quer fazer mais nada com você.
Mas você falou do trade-off e do custo de oportunidade.
É, o custo de oportunidade é mais ou menos... O custo de oportunidade, como o próprio nome diz, é o custo. Por exemplo, ler livros de matemática. Qual que é o custo de oportunidade? Ler livro de português, ler livro de inglês, assistir o filme do Homem-Aranha. Criar uma empresa. Uhum. Tá ligado? Tipo, é aquilo que você tá deixando de fazer, é aquilo que você tá deixando de lado. E você precisa medir essas coisas. Uhum. Você precisa medir essas coisas. Será que o custo vai ser muito alto? Se eu deixar de viajar para São Paulo e ir lá no podcast com a Suno, vai ser muito alto. Por quê? Porque no longo prazo eu posso acabar perdendo a parceria com eles, porque eu tô desmarcando algo em cima da hora. Sim. Vou ficar numa zona de conforto lá na minha cama dormindo? Vou ter que acordar 3h30? Não. Mas aquilo vai durar 10 horas. Um dia. Zoninha de conforto de um dia. No dia seguinte eu posso me arrepender dessa decisão. Entendeu?
E o que, que você está construindo, cara? Você está com 22, né? Sei lá, com 30. O que, que você...
Cara, eu estou construindo uma pessoa foda. Eu, assim, eu olho para mim e eu falo, ó, tem muito erro, tem muito defeito. E eu mostro isso para as pessoas. Eu não tenho pressa para ganhar dinheiro. Eu já poderia ter ganhado muito mais dinheiro. Ganho ou ganhado? Falei... É ganhado, né?
Tanto ganho, faz. Ganhado, os dois participam.
Então, cara, assim. Cara, participa. A última vez que eu vi isso foi há muito tempo atrás. Esses dias, igual eu ouvi a palavra de tongo, mano. Falei, caraca, de tongo.
Acho sorte que... sua, que se você gosta muito de português, pode acabar virando jornalista.
Tritongo.
Que bom que você não prestava atenção.
Tritongo
não.
Perfeito, beleza. É... E aí, qual que foi a pergunta mesmo? Perdão? Eu me perdi.
Penone aos 30.
Ah, o Penone aos 30. E é tipo assim, eu vejo, eu tenho muitos defeitos. E eu me abro com as pessoas que me acompanham. Eu sou desse jeito porque esse sou eu. Eu poderia, cara, olhar e falar assim, velho, eu tô no nicho que só tem gente séria. Eu fui no Mastermind uma vez, que foi um... No final do Mastermind foi uma... É um grupo de stand-up. Não vou falar qual, porque senão vão saber qual Mastermind eu tô falando. Foi um grupo de stand-up. E aí só empresário. Galera, a galera nata da internet. Os caras fazendo piada, velho. A galera não ria. Só o idiota lá atrás. Ah! Eu rindo que nem maluco. Por quê? Porque sou eu, mano. Então, tipo, eu não vou chegar e fingir ser uma pessoa, porque eu sei, da minha experiência de conteúdo, eu vi muita gente que tentou fingir ser alguém e caiu. Por quê? Porque você não consegue sustentar esse personagem, cara. Uhum. Como é que eu vou chegar em 2018, meter que eu sou o pica dos estudos e chego em 2019, o que aconteceu? Eu fui reprovado na faculdade. 2019 eu fui reprovado na faculdade. Por nota. Nem foi por falta, foi por nota. Não tirei o suficiente para passar. Uhum. Que eu fui lá e fiz? Escondi? Não, fui lá e falei. Aí, galera, me fudi, né? Perdi o semestre e ainda virei meme. Rodei, sofri americanamente, virei várias. Mas aquilo para mim foi bom, por quê? Porque por mais que aquilo pode ter tirado oportunidade de curto prazo, à medida que eu for evoluindo, a galera vai ver, cara, olha como é que o Penone tá diferente, como é que será que ele tá conseguindo evoluir tanto assim? Uhum. Pô, o cara há pouco tempo atrás só errava, só fracassava nos objetivos. Tudo que ele tentava fazer dava errado. Pô, o cara era engraçado, tá virando um cara mais maturidade, igual vou fazer uma maratona agora.
Sim. Eu vi o seu TikTok assim.
Cara, pô, tem trabalhando 25 perna, dias, né? Que eu não bebo, que eu não durmo tarde, que eu não como fast food. Tá sendo muito mais fácil do que antes. Por quê? Porque eu tentei tanta vez, errei tanta vez. Que eu vi o quão ruim é errar e fracassar num objetivo, que eu falei, cara, quer saber, ó, agora eu sei o que, que eu preciso para não errar de novo. Que é um objetivo muito bem planejado, que é fazer a maratona em 90 dias, não só ter isso como objetivo, mas também contar com pessoas, ter as pessoas certas ao seu redor. Porra, se eu fosse chegar e falar assim, cara, eu quero fazer uma maratona de 90 dias, quem vai me ajudar? Pô, meus amigos de rolê.
Peraí, mas a maratona, são
42
quilômetros. 42. Não é meia maratona, é maratona
não,
inteira.
Não, maratona, mesmo. 42 quilômetros. Tipo assim, pô, vou pedir ajuda dos meus amigos de rolê. Se eu pedir ajuda pra eles, eu ainda vou estar no mesmo meio que aquele meio que eu tô tentando sair. Amo eles? Sim. Pra caramba. Todos
precisa
eles.
Precisa de um personal, de um preparador.
Mas, pô, cara, você tem que abrir mão de certas coisas às vezes, né? Uhum. E eu vi que essa vida tranquila, essa vida só na zona de conforto, às vezes, tava me prejudicando demais. De todo final de semana, chegar na sexta e largar, jogar tudo pro alto e falar, agora eu só volto na segunda. Voltar na segunda, caramba, eu voltava era na quarta. Chegava até domingo, bebia, tá, não sei o quê, ressaca até quarta. Mas eu tô evoluindo. Tem 25 dias que eu não faço isso. Às vezes o cara que tá vendo o podcast fala, pô, mas eu tô há 3 anos. Legal. Mas o início é mais difícil, mano.
Sim.
Hoje eu vim pra São Paulo, acordei 3h30, cheguei aqui, vim com roupa de academia no avião, pra chegar aqui, dar tempo de treinar e poder vir pra cá. Porque eu tô levando a sério. Tá ligado? Eu não quero falhar em mais um desafio. Uhum. Ah, Penone, mas e se você não cumprir o desafio da maratona? Se você não conseguir completar a maratona? Cara, eu não tô colocando isso na minha cabeça. Mas caso venha acontecer, eu evoluí muito nos 90 dias de treino. Eu tenho certeza que foram 90 dias que eu cresci muito mais do que se eu não tivesse esse objetivo nas minhas costas. Então tenha um objetivo bem traçado, conte com as pessoas certas. Quem são as pessoas que estão comigo? Fisioterapeuta, grande abraço aí pro meu querido fisioterapeuta Alexandre. A Cris, que é minha nutricionista também. O Frank, que é meu treinador. Marcel, que é meu personal. Cara, eu tô investindo, tá ligado? Tô pegando o dinheiro que às vezes eu gastava com balada e tô investindo na minha saúde. Um objetivo que não só tá fazendo bem pra minha saúde física, como tá fazendo muito bem pra minha saúde mental e tá me dando muito mais gás e força Sim. pra trabalhar.
Mas tá te fazendo muito mal pras suas amizades de balada, né?
Cara, Poxa. Não, velho. Porque, tipo assim, tá, eu não tô saindo com os caras, mas eu fui muito sincero com eles, entendeu?
Tipo, mas hoje você guarda uma grana? Você conseguiu criar essa disciplina também? Tipo,
cara,
você pensa em sair de casa? Sim, você paga a faculdade? Sim, como sim. que é essa
hoje, relação hoje, com a tipo grana? Assim, eu me dou um salário todo mês. Um valor ali, tipo, do dinheiro que eu ganho, né? Que vai dar dinheiro da minha empresa. O que é a empresa do Penone hoje? É tudo que gira em torno da minha imagem, né?
Então, e por exemplo, você sozinho ou você tem empresário, assessor? Como
funciona? Eu tenho um assessor, que é o Leandro. Ele me ajuda com essa questão de, pô, responder e-mail. Coisas no dia a dia que eu não necessariamente preciso fazer. Uhum. Eu deleguei. Eu tenho uma pessoa para mim, um empresário, que ele fecha algumas publicidades para mim. Publicidades maiores. Editor, equipe de edição, no caso é o editor só, o Zanatão, salve. Tenho também, quem mais? Mas muito giro em torno de mim mesmo ainda. Eu faço a maioria das coisas. Tipo, 80% da empresa depende de mim, eu que faço tudo. Então, tipo, eu me dou um salário todo mês. E tenho dinheiro que é da empresa. Desse dinheiro que sobra no final do mês, eu pego parte e invisto. Por quê? Porque, pô, ninguém sabe o dia de amanhã. Tá Total. Ligado? Uhum. Eu não vou ter... E eu já me ferrei com isso. Já teve uma vez que eu gastei tudo. Tudo. De eu chegar no final do mês e falar, caraca, eu ganhei, sei lá, 17 mil reais esse mês. Chegou dia 20 e tinha R$0 na conta.
Caraca. Sim.
Bota fé? E isso é desesperador. Desesperador. É horrível. Não recomendo ninguém fazer isso. Horrível. Principalmente quando seu pai chega pra você e fala assim, agora aí, ó, se vira. É seu dia. Você vai pagar isso.
Acho curioso você chegar com 22 anos e a sua principal mensagem ser disciplina. É interessante isso. É só de maturidade também, mas é...
Cara, disciplina é, tipo assim, eu acho que é tudo na vida, né? Porque mal a gente vai ficar. A gente vai ficar bolado, a gente vai ficar estressado. Vamos passar por problema. Mas, cara, se você não tiver disciplina pra trabalhar nos dias ruins, se você tiver disciplina pra acordar cedo nos dias que você precisa acordar cedo, se você não tiver disciplina pra cumprir com seus objetivos... Meu irmão, você vai ficar estagnado, velho. Você vai perder contato, você vai perder relacionamento, você vai perder oportunidade, você vai procrastinar e você vai entrar numa depressão. Eu falo, eu tô vivendo o melhor momento da minha vida. Tô vivendo o melhor momento da minha vida. Por quê? É porque eu tô ganhando muito dinheiro, é porque eu tô ficando com muita menina,
também,
na balada,
também.
Sei lá, mas a galera vê, eu tô famoso. Não. É porque eu tô trabalhando pra caramba, cara. Tipo assim... Ah, tá romantizando o trabalho. Não, não é romantizar o trabalho, cara. Mas minha avó sempre falou pra mim, cabeça vazia, oficina do diabo. Se você fica deitado na cama o dia inteiro, pensando na vida, pensando em coisa inútil, você pode desenvolver uma depressão, mano. Tá ligado? E aí depois pode virar um problema muito sério que só com remédio, só com tratamento, para você poder se livrar disso.
E trabalhar aí, demais também, né?
E a recuperação pode ser complicada. Trabalho demais também, com certeza. Tipo assim, hoje eu não cheguei no ponto de poder olhar e falar assim, caraca, o trabalho tá me deixando depressivo. Não tive isso ainda, então não posso nem falar a respeito. Mas eu conheço pessoas que trabalham tanto, que chega um ponto que a pessoa fica esgotada de tanta coisa. Mas, cara, eu acho que se você faz o negócio de um jeito certo, se você faz o negócio de uma forma honesta, se você tem bons relacionamentos, não tem intriga com ninguém, tem tudo em dia, cuida da sua saúde,
principalmente... A disciplina é até pra não passar do ponto, né?
Cara, se você cuida da sua saúde, tipo assim, porra, o tempo que eu fico me dedicando semanalmente pra correr, semana passada foram 30 quilômetros que eu corri na semana, isso deve dar o quê? Tipo, quase 3 horas e meia de treino. 3 horas e meia de semana passada que eu fiquei lá. Descarga de hormônio o tempo todo, entendeu? Um tempo que eu esqueço o trabalho e vou correr, vou ficar com os brothers lá, pô, pegando o sol, vento na cara, isso faz total diferença. Tem gente que trabalha de 12 de meia-noite até 10 horas da noite, dorme 2 horas e volta a trabalhar, vive à base de remédio, vive à base de coisas para deixar essa pessoa acordada. Óbvio que vai dar problema. Tudo, sempre que você vai contra o natural... Se você vai contra o natural, vai dar merda, mano. Vai dar merda. Se você faz uma coisa que, pô, Deus não te criou pra aquilo, vai dar merda. Entendeu? Agora, pô, se você faz um negócio bonitinho ali, cuida da tua saúde, tem tudo em dia, você é uma pessoa organizada, tem bons relacionamentos, não tem aqueles pensamentos, putz, que será que o fulano tá pensando? Cara, eu acho que a chance de você seguir uma vida próspera, você ser feliz com você mesmo e conquistar o mundo... Que eu digo conquistar o mundo é conquistar você, né? Porque o mundo, eu vejo o mundo como Penone. O mundo é Penone pra mim. Porque se eu olhar o mundo como o que ele realmente é, eu vou me sentir uma pessoa, a pessoa mais insignificante. É o tamanho dessa parada. Sim. Pra mim o mundo é Penone. Então, tipo assim, pra eu estar conquistando o mundo, primeiro eu tenho que me conquistar. Então eu tô nesse período, eu tô tentando me conquistar, eu tô tentando cuidar de mim mesmo, ser feliz com a minha própria companhia, sem depender de fatores externos. Pra me sentir amado, basta eu me sentir amado. Pra não ter que, tipo, depender de alguém pra isso. Pra eu me sentir feliz, eu não tenho que depender de alguém pra me sentir feliz. Eu tenho que estar feliz comigo mesmo, me desafiando e tal. Eu acho que esse é o caminho. E a atividade física tem me mostrado isso.
Eu só acho que você nunca mais vai fazer propaganda de hamburgueria com esse discurso.
Cara, é difícil, né, mano? Mas já fiz uma que foi pro resto da vida.
É isso. Felipe, enorme, obrigado, cara.
Pô, tamo junto, cara.
Valeu por ter vindo aqui.
Tamo junto, foi um prazer enorme.
Se der burnout, fala pra gente depois. Aí você vem falar da... Exagerei na disciplina.
Não, tá tudo
ali.
Muito bem controlado. Eu acho que vai ser um sucesso. Mas se der burnout, todo mundo vai saber, porque eu falo tudo. Então, vamos que vamos.
Vai acompanhar, total.
Vivendo e aprendendo, é isso.
É isso. Tamo Galera, junto. Esquece do like, não. Se inscrevam aqui no nosso canal. Sejam sempre muito bem-vindos. Até a próxima.